Bem, nós já temos considerado alguns pontos acerca do caráter, pensando no Senhor Jesus Cristo, ali em Hebreus capítulo 1, verso 3, como sendo o caráter perfeito de Deus, a imagem exata do seu ser. Temos pensado na recomendação que Paulo, falando de Timóteo, falando que ele tinha um caráter provado, que os irmãos conheciam, e por causa disso ele recomendava aquele jovem aos irmãos filipenses. Temos pensado já também em como se dá a formação do caráter de uma pessoa, desde o nascimento, o exemplo dos pais, o ensino de princípios espirituais, morais. E temos pensado nos defeitos que podemos ter no nosso caráter, também nas virtudes. Mas pensamos que, quando nascemos pela primeira vez aqui, herdamos, às vezes, geneticamente, alguns traços que vão ajudar na formação do nosso caráter, às vezes com defeitos, com vícios ou com defeitos de caráter, que vão nos prejudicar muito. Mas nós temos pensado que o cristão, que o salva em Cristo Jesus, nascemos uma segunda vez. Nós nascemos de novo pela fé em Cristo, nascemos do alto, nascemos do Espírito. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. Então, aquele caráter que recebemos no nosso primeiro nascimento, que podemos ter herdado defeitos sérios de caráter, agora, pela ajuda do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo, pela natureza divina que habita em nós, pela aplicação da palavra de Deus, pela contemplação do Senhor Jesus Cristo, que é o caráter perfeito de Deus, o nosso caráter poderá sofrer modificações, alterações, transformações importantes. E hoje nós vamos então ler um texto para nós considerarmos mais alguma coisa acerca dos relacionamentos, acerca do caráter. 1 Coríntios capítulo 12, que é o caráter em relação aos relacionamentos. Como é que fica a questão do nosso caráter quando nós nos relacionamos uns com os outros, especialmente na igreja, sendo membros uns dos outros? 1 Coríntios, capítulo 12, vamos ler um texto bem conhecido. A partir do verso 12, o apóstolo Paulo fala aqui da igreja, corpo de Cristo. Ele diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixo de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixo de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. até aqui. Que Deus nos ajude, abençoando a leitura e aplicação da sua palavra nessa manhã. Amém. O que nós temos lido, e não somente aqui, mas lendo as cartas dos apóstolos, nós vamos perceber que a igreja do Senhor Jesus Cristo é um lugar de relacionamentos. Não estamos falando do lugar de reunião, mas a igreja de Cristo é uma esfera de relacionamentos. Não existe igreja sem relacionamentos. 1 Coríntios capítulo 12, eu creio que a simples leitura vai nos convencer disso. Igreja é relacionamento. Todos nós que somos salvos, somos membros uns dos outros. Estamos ligados a Cristo e estamos ligados uns aos outros. Nós estamos ligados a todos os irmãos. Todos os salvos estão ligados a todos os outros salvos. Então há um relacionamento íntimo entre os salvos, aqueles que são de Cristo. Não existe um crente isolado. Deus não enxerga isso. Um crente isolado, que não tem relacionamento com nenhum outro crente. A visão de Deus é todos ligados, como realmente os membros do corpo, usados aqui por Paulo em 1 Coríntios capítulo 12. Estamos todos ligados uns aos outros, e por isso existem relacionamentos, e precisa haver relacionamentos saudáveis entre todos os membros, entre todos os crentes no Senhor Jesus Cristo. E quando nós lemos as cartas dos apóstolos e enfatizando aqueles mandamentos em que aparece aquela expressão uns aos outros, e se nós formos sublinhando e anotando os versículos, nós vamos ficar alarmados com a quantidade de mandamentos que há nas cartas dos apóstolos, que é a vida da igreja. As instruções, a doutrina, a prática cristã está ali nas cartas dos apóstolos. E ali nós vamos encontrar uma abundância de mandamentos que são chamados mandamentos recíprocos, onde essa expressão uns aos outros vai se repetir muitas e muitas vezes. Então, perdoai-vos uns aos outros mutuamente, aconselhai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, tolerai-vos uns aos outros, e assim por diante. Esses mandamentos, uns aos outros, há uma abundância desses mandamentos. São muitos mandamentos que nós encontramos nas cartas dos apóstolos. Isso serve para comprovar que igreja é relacionamento. E a igreja é relacionamento com todos os irmãos. Não relacionamento com aqueles que nós queremos. É relacionamento com todos os que são de Cristo e que foram unidos ao seu corpo. E nesses relacionamentos, nós vamos encontrar dificuldades, com certeza, absoluta. Nós vamos encontrar dificuldades nos relacionamentos. Então, vamos encontrar personalidades diferentes. Vamos encontrar irmãos e irmãs de caráter diferente, com defeitos de caráter muito grandes, outros menos, outros bem menos. Mas no relacionamento cristão, no relacionamento entre irmãos, numa igreja local, nas igrejas, na comunhão dos irmãos, nós vamos encontrar pessoas muito diferentes, com temperamentos diferentes, com gênios diferentes. Há uma diversidade de irmãos. São nossos irmãos, estamos ligados uns aos outros. Não há como cortar esse relacionamento e vivermos isolados, sozinhos. Não está em vista isso para o Senhor. Então, o relacionamento cristão e a harmonia da comunhão cristã é um desafio. É um desafio para todo crente no Senhor Jesus Cristo. E é um grande desafio conviver harmoniosamente com gente diferente o tempo todo, semana, mês e ano, até a vinda de Cristo. Convivermos com pessoas diferentes. Convivermos com pessoas que possuem muitos defeitos de caráter não é fácil, é um desafio, e é um desafio para todo cristão E todo cristão precisa encarar esse desafio e não fugir dele. Muitos cristãos estão fugindo desse desafio. Nós não podemos fugir. É um desafio para todo cristão enfrentar a questão das diferenças de personalidade, das diferenças, às vezes, de caráter, e encararmos como desafio para que o meu caráter seja aperfeiçoado junto com eles, que eu aprenda a tolerar, que eu aprenda a ser paciente, que eu aprenda a corrigir os meus defeitos de caráter, quem sabe observando o meu irmão, para não fazer como ele faz, e depois que eu aprenda a ser tolerante para também ajudar aqueles irmãos a perceberem os seus defeitos e podermos juntos, pela ação do Espírito Santo, como nós consideramos em 2 Coríntios 3, pela ação do Espírito Santo, contemplando como por espelho a glória do Senhor, sendo transformados de glória em glória como pelo Senhor o Espírito. Então, os relacionamentos têm se constituído num desafio para todos nós, crentes no Senhor Jesus Cristo. Então, será imprescindível, fundamental, que a gente busque o caráter cristão mesmo, que todo crente esteja muito interessado, mas muito interessado mesmo em buscar o caráter de Cristo para si, em olhar para o Senhor Jesus Cristo, o caráter perfeito de Deus, e o caráter de Cristo sendo transmitido para mim, os meus defeitos de caráter sendo corrigidos e as virtudes do caráter de Cristo sendo transportadas para mim, para que agora, na comunhão com os irmãos, essa comunhão seja harmoniosa, seja uma comunhão agradável, seja uma comunhão de mais paciência, de mais amor, de mais compreensão, de mais cooperação. Esse é o plano do Senhor para nós. Eu preciso pensar no meu caráter, nos meus defeitos, em corrigi-los, em aperfeiçoar, em ser corrigido pelo Senhor, para que eu me torne útil para a comunhão cristã, para que eu não seja um obstáculo à comunhão cristã, para que eu não seja uma pedra de tropeço para os meus irmãos, para que eu não seja uma pedra no sapato, né? Na igreja ou na vida do meu irmão em Cristo. A igreja, a vida da igreja, a comunhão cristã deveria ser para mim, deveria ser para o irmão, deveria ser para todos nós, salvos por Cristo Jesus, aquilo que nós lemos no Salmo 122:1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A igreja deveria ser isso para todo crente. Todo crente deveria se alegrar muito em estar na igreja, ou em ser igreja, em viver a igreja, em estar com os irmãos, em relacionar-se com os irmãos. A igreja deveria ser um refrigério para todo cristão. A igreja deveria ser para mim, deveria ser para o irmão, para a irmã, aquilo que nós lemos no Salmo 133:1. Oh, quão bom e quão agradável é viverem unidos os irmãos. Oh, quão bom e quão suave é viverem unidos os irmãos. Essa deveria ser a realidade em toda a igreja de Deus. Oh, que coisa maravilhosa, quão bom, quão agradável, quão suave é vivermos como irmãos. Mas, infelizmente, nós sabemos, eu sei e você sabe, que muitas vezes a igreja tem sido peso da nossa vida. Muitas vezes a igreja tem sido a pedra no nosso sapato. O relacionamento entre os crentes, muitas vezes, tem sido doloroso. E por que isso? Não é culpa do Senhor. Não foi Ele que criou isso. O problema é o meu caráter. O problema é o meu caráter. São os defeitos do meu caráter que ainda não foram corrigidos, que ainda não foram trabalhados pelo Senhor. E aí o meu caráter não corrigido, os meus defeitos de caráter se ajuntam aos defeitos desse irmão aqui, e daquela irmã ali, e daquele outro ali, e daquele outro. E esses defeitos que a gente ama, esses defeitos que a gente faz questão de mantê-los com a gente, esses defeitos que a gente não quer se livrar deles. Machuca aquele, machuca o outro, e de repente aquela comunhão que deveria ser. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Oh, quão bom e quão agradável é viverem unidos os irmãos. Isso fica só lá no versículo. E na realidade tem sido pesado. Não seria um desafio para nós mudarmos isso? Mudarmos na prática isso? Fazer com que as reuniões da igreja, fazer com que a convivência com os irmãos seja realmente uma coisa maravilhosa, uma coisa agradável, que a harmonia, que a comunhão cristã seja uma coisa harmoniosa, que haja uma amizade, um amor fraternal sendo praticado por todos os irmãos, tolerância, amor, ajuda mútua, aconselhamento mútuo, e assim por diante, que essas coisas sejam agradáveis, vivermos realmente unidos, mas de uma forma agradável, não seria isso um desafio para nós? E darmos esse prazer para o nosso Salvador, que nos chamou, que nos uniu, formando o seu corpo, e que Ele gostaria, Ele quer ver que haja esse relacionamento amoroso entre os seus filhos, os seus remidos. Nosso desejo hoje é considerar os defeitos do nosso caráter, as diferentes personalidades que estão incluídas na igreja. Os salvos, as pessoas que o Senhor salvou e colocou num só corpo, unindo-nos a eles e nos unindo aos outros. Então, hoje a gente vai considerar alguma coisa que é constrangedor. Não é agradável falar o que vamos falar aqui hoje. Não estaremos falando de pessoas. Estaremos falando de defeitos, de caráter, que eu possuo. E quando falei isso lá em Santo Amaro, me despertou, antes de pregar, eu tenho que perguntar para alguém quais são os meus, porque eu não posso falar do defeito dos outros, sem enxergar os meus. E geralmente a gente enxerga dos outros, a gente não enxerga o da gente. Então a gente precisa perguntar para os outros qual é o defeito da gente. Então eu tive a coragem de perguntar para a minha família, ainda bem que é duas pessoas só, e a minha esposa e meu filho, eles então falaram. Eu perguntei e apertei eles, e eles então falaram. É isso, isso e isso, mais alguma coisa. Então, algumas coisas que nós vamos falar aqui, os meus defeitos estão incluídos aqui. Os meus defeitos, naquela época, né? Talvez seja ainda hoje. Mas os defeitos que a gente vai falar aqui, a gente vai considerar, são defeitos normais, que estão por aí, né? Não normais para o cristão, comuns, né? Defeitos comuns, não normais, não é normal o crente conviver com defeitos, mas é comum ser encontrado em qualquer parte do mundo. Então, enquanto nós estivermos considerando alguns desses defeitos, apenas uma pequena lista, que a gente não esqueça que os irmãos que possuem esses defeitos que a gente vai apresentar aqui, são nossos irmãos em Cristo. Eles foram amados por Cristo. Jesus Cristo desceu do céu por amor a eles. Ele foi à cruz por amor a esses irmãos. E o Senhor salvou essas pessoas e fez dessas pessoas nossos irmãos em Cristo. Nos uniu a eles. E eles estão assentados ao nosso lado. Eles fazem parte da igreja que nós nos reunimos. E nós estamos convivendo com esses irmãos, com essas irmãs, jovens, adultos, casados, solteiros. E quem sabe são pregadores, quem sabe... temos convivência com esses irmãos que têm esses defeitos. Que a gente não esqueça, ao considerar esses defeitos, que eles são nossos amados irmãos em Cristo. Foram amados por Cristo, são amados por Cristo e devemos amá-los também. E é claro que nós devemos amá-los no sentido também de ajudá-los a perceber os seus defeitos, a orar por eles, a ter paciência com eles, para que o seu caráter também seja corrigido pelo Senhor através do seu Espírito. Vamos chamar essas pessoas que a gente vai mencionar aqui, as pessoas difíceis. Já deu para entender? Pessoas difíceis. E parece que em cada igreja existe um grupo dessas pessoas. Pessoas difíceis de relacionamento. Parece que o Senhor teve o cuidado de colocar algumas dessas em cada igreja. Parece que ele não deixou nenhuma igreja sem essas pessoas. Parece que há uma importância para as igrejas ter pessoas difíceis no seu meio. Porque muitas vezes eu vou aprender algumas coisas com essas pessoas. É convivendo com essas pessoas que eu aprendo algumas coisas que não aprenderia convivendo apenas com aquelas pessoas amigáveis, gentis, amorosas. Não. É com essas pessoas difíceis que eu tenho aprendido algumas coisas, muitas coisas. Então, vamos chamar essas pessoas de pessoas difíceis, de temperamento ou de caráter difícil. Primeiramente, vamos, então, considerar aqui aqueles que são caracterizados pela arrogância, pela soberba, orgulho. Essas pessoas arrogantes, isso é um defeito, não é a pessoa, o defeito de caráter que tem, caracterizado pela arrogância, pela soberba, pelo orgulho. Essas pessoas são sempre muito exigentes com os outros, intimidam os outros para conseguir aquilo que eles querem, e por causa desse defeito, eles se tornam muito aparentes. É impossível esconder um arrogante na sociedade. E muito mais difícil esconder um arrogante num grupo pequeno, numa igreja, de 20, 30, 50, 100 pessoas. É difícil esconder. O arrogante, ele não passa despercebido. Onde ele está, as pessoas percebem a arrogância, a soberba, o orgulho. E isso é um defeito de caráter. E que deve ser combatido pela palavra de Deus, combatido pela ação do Espírito Santo e combatido pela própria pessoa, olhando para Cristo, o caráter perfeito de Deus. Os arrogantes, às vezes cínicos, às vezes insensíveis, frios, falam as coisas sem nem se importar se aquilo vai ferir um monte de gente. Difícil conviver na comunhão cristã com pessoas caracterizadas pela arrogância, pelo cinismo, pela insensibilidade. Segundo lugar, podemos também pensar aqui naqueles que são caracterizados pela crítica. Podemos chamar os críticos. Vocês sabem quem são essas pessoas, ou que defeitos são esses. São aquelas pessoas caracterizadas por críticas. Eles são críticos, é o tempo todo criticando. Se você assenta com aquela pessoa, com aquele irmão, com aquela irmã, em 5 minutos você estará ouvindo aquela pessoa criticando alguém, ou alguma coisa, ou alguma igreja, ou algum irmão, alguma irmã, algum pregador, alguma pessoa. Vive reclamando. Parece que vive de tempo integral para reclamação. Ele só sabe fazer isso, é reclamar o tempo todo. Eles veem defeito em tudo e em todos. Eles não conseguem notar nada de positivo em ninguém. São caracterizados por serem aqueles que só enxergam os pontos negativos. Eles não conseguem enxergar nada positivo em nada. E sabe o que acontece com essas pessoas, né? A gente assenta uma vez com aquela pessoa, a gente assenta a segunda vez, a terceira, 1 ano, 2 anos, nós depois, não dá. A gente não aguenta mais. E outros irmãos também, eles não aguentam mais. Porque sabe que toda vez que vai se aproximar, se assentar, conviver, relacionar-se, é a mesma coisa, é só reclamação, é só crítica, é só acusação. Não consegue ver nada positivo. É um tom de crítica o tempo todo. E isso é um defeito de caráter, que talvez tenha sido herdado desde a infância. Aprendeu isso com alguém, através das circunstâncias, mas isso não é desculpa. Agora nasceu de novo, e o Espírito Santo, e a palavra de Deus, e o caráter de Cristo, não ensina isso. Nós não aprendemos isso com Cristo, nem com o Espírito Santo, e nem com a palavra de Deus. E o que acontece é que, com o tempo, essas pessoas vão sendo deixadas de lado. E aí o que acontece? Se já era crítico e reclamava, quando ele começa a perceber que as pessoas estão deixando de lado, ele reclama mais ainda, não percebendo por que as pessoas não querem mais a sua companhia. Um defeito de caráter que a pessoa precisa descobrir para se quebrantar diante do Senhor, para reconhecer, eu preciso mudar isso. Eu preciso buscar o Senhor, depender do Senhor para que essa minha característica seja apagada, seja tirada de mim, para que eu seja um elemento que agrega, não um elemento que espalha, que assusta, que afasta. Lembrei de um caso, o contrário disso aqui, né, aquele, talvez os irmãos já tenham ouvido contar, parece que é uma ilustração que está escrita em algum livro. Eu sempre lembro de alguma coisa assim, mas nem lembro onde eu ouvi ou li. Mas de um irmão que foi caracterizado muito diferente disso aqui. Era aquele irmão que só conseguia ver as coisas positivas em tudo. E os irmãos passaram a achar graça daquele irmão. Ele, em qualquer ambiente, em qualquer coisa desagradável ou negativa, ele tirava alguma coisa positiva dali. E um dia estava indo esse irmão e mais dois irmãos por um caminho, por um trilho, e aqueles dois irmãos conheciam muito bem esse irmão, e de repente eles vão passando no trilho, lá na frente tem um cachorro, eu ia falar um cadáver, né? É um cadáver mesmo, né? Um cachorro morto, mas o estado dele já estava em processo de decomposição há muito tempo. E a imagem ali era terrível, o cheiro insuportável, aquilo já estava completamente desmanchado. E as moscas estavam ali e a coisa era terrível. Um irmão cutucou no outro e disse assim: vamos ver o que ele acha disso aí agora. E aí eles, com as narinas tampadas, né, eles vão passando, cortando volta daquela imagem e deixaram o irmão para trás e ficaram observando ele. E ele parou em frente àquela imagem, está olhando, e ele disse assim: mas que dentes bonitos tinha esse cachorro. Não tinha jeito com o irmão, ele conseguia ver alguma coisa positiva, mesmo que a coisa fosse terrível, né? Então, um estímulo para aqueles que são críticos: procure ver os dentes, pelo menos, né? Em terceiro lugar, a gente pode pensar também naqueles que são caracterizados pela intolerância. Não toleram nada, nada. E eles fazem questão de dizer: eu sou assim mesmo, eu não tolero nada mesmo. Intolerantes. E tantas vezes são exagerados. Existem coisas que a própria palavra de Deus diz que nós não podemos tolerar. E eu não estou infringindo a palavra de Deus aqui. Mas o intolerante, ele é intolerante naquilo que ele pensa, ele é intolerante naquilo que ele acha, ele é intolerante naquilo que lhe desagrada. Ele é caracterizado por alguém que é intolerante. E tantas vezes ele é acusado de exagero. Ele enxerga as coisas um nível muito mais elevado que os outros. Ele enxerga as coisas sempre exagerado. A lente dele é de aumento. E o intolerante também atrapalha bastante a comunhão. Ele fere às vezes, ele desanima as pessoas. É um defeito de caráter que precisa também ser corrigido. Vou correr um pouquinho, não demorando muito, em alguns defeitos, porque alguns desses aqui são os meus, então não dá para a gente exagerar muita coisa, não dá para a gente falar muita coisa. Em quarto lugar, vou pular alguns. A gente pode pensar também naquele texto que nós lemos acerca de Timóteo, que Paulo falando de Timóteo, em Filipenses 2. Lembra que Paulo falou dos outros, depois ele fala de Timóteo. Ele diz: os outros não buscam o que é de Cristo, buscam o que é seu próprio. Nós sabemos o nome disso, egoístas. Então, esses que só buscam o seu próprio interesse, essa questão de buscar só o seu próprio interesse, isso é egoísmo. Isso é idolatria, né? É uma religião isso aí. É quando a pessoa coloca-se a si mesmo como Deus. Ele só faz aquilo que lhe agrada, só faz aquilo que lhe satisfaz. Ele é um egoísta, só pensa em si mesmo. E como é difícil conviver com pessoas que são salvas por Cristo Jesus, mas que só pensam em si. Como que essa pessoa não contribui para a comunhão cristã? Essa pessoa não contribui para o progresso do Evangelho, não contribui para a harmonia entre os cristãos, porque o tempo inteiro ele está só pensando nos seus próprios interesses, só pensando nos seus próprios sentimentos. Ele é intocável. Ele não pensa no corpo, ele não pensa nos outros que fazem parte do corpo de Cristo. Parece que ele é sozinho. E se a igreja vai fazer alguma coisa, ele pensa, o que eu vou ganhar com isso? E se há um mandamento, se há uma exortação, não faça isso, ou não proceda dessa forma, e ele vai perguntar, por que eu não posso, por que eu não posso fazer? É sempre eu. Ele não conjuga o verbo nós. É sempre eu. E o egoísta, ele é uma pedra mesmo, na comunhão cristã. E é um defeito de caráter. E tantas vezes nós que somos pais, temos uma parcela boa de culpa nisso, porque criamos o pequenininho, desde pequeno, a ser um deusinho, né? Criamos e treinamos ele para buscar sempre o seu próprio interesse. E percebemos isso quando ele é pequenininho, e não corrigimos isso. Não ensinamos ele a compartilhar as coisas, não ensinamos ele a renunciar. E ele cresce um deusinho mesmo, se torna um deusão depois, né? E se torna um egoísta. E egoísta sofre demais. A gente sabe disso, a gente vê isso, que os egoístas são infelizes. São infelizes por causa desse defeito de caráter, que impede que eles sejam felizes, impede que eles sejam, que eles se satisfaçam em Cristo, que eles se satisfaçam na igreja, que eles se satisfaçam na comunhão, porque eles precisam, o egoísta precisa que todo mundo esteja servindo ele, para ele ser satisfeito. Ele não vai encontrar uma igreja na face da terra que seja disposta a satisfazer ele, porque ele não é Deus. A igreja vive para satisfazer a Cristo, mas na coletividade, para satisfazermos também uns aos outros, buscar os interesses dos outros. E quando alguém se acha no direito de exigir só ele receber, ele vai ser um infeliz, porque não tem igreja que vai trabalhar em prol de uma pessoa. Por isso, os egoístas são, tantas vezes, infelizes. Eu já perdi a conta aqui, talvez o quinto que vamos apresentar. Defeitos de caráter, talvez possamos dizer aqui aquele que é considerado, aquele ou aquela, né, que é considerado o sabe-tudo, aquele que tem a última palavra sempre é a dele, o sabe-tudo, são aquelas pessoas caracterizadas por ter realmente todas as questões já fechadas. Todas as questões para ele já estão fechadas. Qualquer assunto que você conversar, ele tem tudo já certo. A verdade dele é absoluta. Não há nada que ele precisa ouvir e aprender. Ele já sabe tudo. É o sabe tudo. E não é muito fácil estar todo o tempo perto do sabe tudo. Muitas vezes é bom, a gente aprende muita coisa. Mas ficar o tempo todo na presença do sabe-tudo não é agradável. E quando há, por exemplo, um grupinho está ali conversando e todos estão compartilhando de conversas, um fala uma coisa, outro fala outra, outro acrescenta um detalhe sobre aquele assunto, então chega o sabe-tudo ou a sabe-tudo. E o que acontece? Ele ouve um pouquinho, daí a pouco ele diz, alguém falou alguma coisa, ele diz, mas na verdade isso aí é assim. Outra pessoa diz uma outra coisa e diz, mas na verdade isso aí é assim. A verdade é dele, não dos que estavam ali. Ele é o dono da verdade. O que acontece com um certo tempo? As pessoas, elas se sentem desestimuladas a falar, porque elas sabem, se eu falar aqui, eu vou ser corrigido. Se eu falar, eu vou ser atualizado de novo. Se eu falar, eu vou ficar como mentiroso, porque sempre que eu falo alguma coisa, o sabe-tudo acrescenta, mas, na verdade, isso é assim. O sabe-tudo incomoda bastante. Às vezes ajuda, mas incomoda também bastante. E, às vezes, o sabe-tudo, ele discursa, e o seu discurso é assim, girando, mas não vai no objetivo. É aquele discurso mesmo do deserto, girando, mas não chega na terra prometida. Não vai no assunto, não toca no ponto. Não há objetividade na conversa. E o sabe-tudo, ele tem uma grande dificuldade. Ele luta com essa dificuldade. não consegue ouvir. Ele tem uma impaciência para ouvir, e isso alguns já, né, em conversa, já falaram: eu tenho uma dificuldade para ouvir, tenho que confessar, eu não consigo ouvir por muito tempo, eu tenho que falar. Eu tenho uma dificuldade para ouvir. E a gente sabe, na palavra de Deus, quantas vezes, no Velho Testamento, no Novo Testamento, a importância de ouvir. Duas orelhas, dois ouvidos, quantas bocas? Uma boca só, uma língua. E alguém falou, né, com dois muros de dentes bem fortes para morder nela a hora que ela estiver exagerando, né? E as orelhas bem abertas. A gente ouve duas vezes para tentar falar uma, mas outros invertem isso. Eles não ouvem para falar o tempo todo, e aí cometem muitos erros na sua fala. Então, também um defeito que precisa ser descoberto, precisa ser corrigido pela graça do Senhor. Há um outro defeito que podemos chamar aqui os inseguros, os indecisos. Talvez alguém vai dizer: ah, mas isso aí acho que não é defeito de caráter, né? Até uma coisa boa na insegurança, na indecisão, porque é cautela, né? Não ser precipitado. Mas nós estamos falando aqui daquelas pessoas que são tão inseguras, tão indecisas, que elas realmente não tomam nenhuma atitude, porque elas têm muito medo de tomar qualquer atitude. Elas são muito inseguras e muito indecisas, então passa-se o tempo e ela não toma aquela decisão, não toma aquela atitude. E então, considerando a vida coletiva da igreja, vamos pensar que há uma necessidade de um diálogo ali para resolver alguma coisa, e ali alguns irmãos estão reunidos para considerar um assunto difícil, ou até mesmo um assunto mais fácil, e os irmãos compartilham aquilo que eles pensam, a sua opinião, e o inseguro, ele fica quieto, ele não fala, ele não ajuda por causa da sua insegurança, da sua indecisão, não toma nenhuma resolução, não toma nenhuma decisão. Sobra para quem? Sobra para os outros, que vão tomar a decisão. E sabe o que acontece depois? Aqueles que tomam a decisão, às vezes erram, se precipitam tomando uma decisão e erram na decisão. O inseguro depois vai dizer: eles erraram. Quem é que errou? O indeciso precisa ajudar. Você não pode lançar nos ombros dos outros uma responsabilidade que é sua também. Você precisa falar. Você precisa cooperar. Mesmo que a sua opinião, mesmo que a sua fala, talvez não seja nem considerada, mas você precisa expor. Porque senão você vai estar lançando sobre os ombros dos outros, e quem sabe cai sempre sobre os mesmos ombros. E quando essas pessoas tomam as suas atitudes, e às vezes elas erram nas suas atitudes, o inseguro, que não falou nada, que não ajudou na decisão, tem uma parcela de culpa, porque ele poderia ter ajudado para que não tomasse uma atitude errada. Então, podemos considerar também um defeito, essa insegurança, essa indecisão que, quem sabe, desde a infância foi criado assim, né? Os pais não ajudaram o filho a ser decisivo, né? a tomar resoluções, a tomar decisões firmes, e cresceu dessa forma, mas pode ser corrigido, pode ser aperfeiçoado pela palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo, pela contemplação do Senhor Jesus, pode ser corrigido. Em sétimo lugar, podemos pensar aqui naqueles que são caracterizados pelo sarcasmo, são os sarcásticos. São aquelas pessoas que possuem um humor, mas não aquele humor que contagia as pessoas, né, que alegra as pessoas e que faz com que as pessoas se ajuntam em torno dele porque é uma pessoa de bom humor e que está sempre alegrando as pessoas. Não, o sarcástico é uma pessoa que tem humor, mas o seu humor fere. O seu humor machuca, o seu humor afasta as pessoas, o seu humor fecha o diálogo. E quando está ali um grupo conversando e o sarcástico solta a sua palavra de humor, as pessoas se calam. Elas se calam, porque aquilo machuca. É aquela brincadeira no, sempre no sentido de machucar mesmo, de intimidar ou de humilhar as pessoas. Isso é muito ruim. É um defeito de caráter que nenhum cristão deveria ter. Nenhum cristão deveria ser reconhecido, nenhum cristão deveria ser reconhecido como um sarcástico. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo nunca demonstrou isso. O Senhor Jesus nunca foi um sarcástico, usando o humor para ferir as pessoas. As indiretas do sarcástico dói muito mais do que, às vezes, uma repreensão direta de um outro irmão, amoroso, gentil, paciente. Mas as indiretas do sarcástico, às vezes usando o púlpito, ou às vezes usando ali uma rodinha, todo mundo sabe para quem que serviu aquilo. E aquele que estava ali sentiu que é para ele, ele fica triste, ele fica ferido. E você sabe o que acontece no nosso coração quando a gente é ferido. Se a gente não tratar aquela ferida, ela inflama. E se a inflamação não for curada, essa inflamação avança e pode inflamar outras pessoas por causa de um humor sarcástico. Um outro defeito, e talvez a gente possa terminar com isso, porque é desagradável ficar falando dessas coisas, mas existem aqueles que são caracterizados pelo melindre, são os melindrosos. Sabem quem são, né? Os melindrosos. Esse defeito de caráter é aquela pessoa, você não pode tocar nele. Se você encostar, ele murcha na hora. E como isso atrapalha a comunhão cristã? Como isso impede a harmonia de uma comunhão, do relacionamento amoroso, amigável que deve ter entre todos? Como isso impede com que as exortações, os ensinos façam efeito na vida dessa pessoa que é caracterizado por ser um melindroso? Porque a igreja, na sua coletividade, precisa de exortação, precisa de ensino, precisa de correção. E o crente, particularmente, também precisa de exortação, precisa de uma palavrinha, precisa de uma correção, precisa de uma instrução. Mas para o melindroso, a exortação nunca produz o efeito necessário, desejado. Aquela pequena palavrinha de correção para o melindroso nunca produz o efeito desejado, porque ao invés dele aceitar aquilo e meditar e se conscientizar, realmente eu preciso mudar isso. Não, imediatamente ao receber uma palavrinha, um conselho, quem sabe, uma pequena correção, ele murcha imediatamente, né? Tem aquela plantinha que todos certamente conhecem, né? Que a gente encosta na folha e ela murcha na hora, né? Interessante aquela planta. E existem crentes assim. Quando você toca, ele murcha. E às vezes a gente percebe daqui da frente. Porque às vezes a gente fala alguma coisa da palavra de Deus e o cristão lá no banco, ele já murchou. E a gente sabe, ferir alguém. Mas o melindroso, ele não recebe o alimento, ele não recebe a palavra de Deus, ele não recebe a instrução, ele não recebe, às vezes, as exortações, porque ele murcha, ele é muito sensível, ele é super sensível. E se há uma coisa boa no melindroso, é a sensibilidade. O crente precisa ser sensível, ele não pode ser insensível, frio. Mas só que o melindroso, a sua sensibilidade passou do limite. Ele tem que voltar um pouquinho, tem que voltar até no meio, para ficar equilibrado, ter uma sensibilidade equilibrada. Ele tem que sentir a exortação, mas quando ele sentiu a exortação, ele reage, corrigindo aquilo, mudando e alegrando-se e agradecendo ao Senhor pela correção e pela mudança que ele experimentou na sua vida, pela correção que recebeu. Mas o melindroso, ele não agradece, ele fica furioso, ele se inflama, ele inflama as outras pessoas também por causa da sua inflamação, por causa do seu melindre. Então, certamente os irmãos conhecem outros defeitos de caráter que poderíamos mencionar, que eu creio assim, talvez eu deveria ter falado isso antes, é um assunto constrangedor ter que falar, apontar esses defeitos. Eu creio que isso de vez em quando, lá uma vez ou outra a gente precisa fazer isso, não fazer isso com frequência, mas de vez em quando, porque isso vai me ajudar Porque eu vou lembrar desses defeitos depois, e quem sabe vou listar esses defeitos depois, eu vou para casa e eu vou me analisar diante desses defeitos. Primeiro defeito aqui, será que eu tenho isso, gente? Será possível que eu sou caracterizado por isso aqui? O que, que os irmãos acham de mim? O que, que a minha família acha de mim? O que, que os meus colegas de trabalho acham de mim? O que, que a minha esposa, meu filho acha de mim em relação a esses defeitos? E a gente consegue descobrir os defeitos que a gente tem. E quando a gente descobre os defeitos, a gente pode então buscar o Senhor, depender dEle para que os nossos defeitos sejam corrigidos e nós nos livremos deles. E possamos agora receber as virtudes do caráter de Cristo e termos uma mudança considerável, e os irmãos vão perceber essa mudança com o passar do tempo. Mas então, depois de considerarmos esses vários defeitos que possivelmente eu tenho, que possivelmente você, irmão, tem, você, irmã, tem, não vamos fazer como o crítico. Depois da reunião, olha, aquele terceiro defeito é do fulano. Ó, aquele outro lá é aquele lá. E nós ficarmos pensando nos defeitos dos irmãos, e nós, na nossa mente, ficarmos passando de banco em banco da igreja local. A irmã é aquela, defeito, aquele irmão tem aquele. Não, que a gente pegue isso aqui e para nós mesmos, quais são os meus defeitos de caráter. E que a gente não esqueça aquilo que nós falamos no início. Esses irmãos com os quais nós convivemos e que possuem, quem sabe, vários desses defeitos, são nossos irmãos em Cristo. Eles foram amados pelo Senhor. Eles são amados pelo Senhor. Nós devemos amar esses irmãos. Nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos, assim como Cristo. E nós devemos suportar os nossos irmãos. Nós devemos aconselhar os nossos irmãos. E devemos ajudar os nossos irmãos, convivendo com eles, não fugindo deles, mas ajudando-os para que eles também possam conhecer os seus defeitos de caráter e que eu também, juntamente com eles, possa conhecer os meus defeitos e assim progredirmos em direção a um caráter mais semelhante ao caráter do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que a gente, depois de passar por um assunto desagradável desse, a gente deveria terminar dizendo assim: o nosso amado Salvador Jesus Cristo não possui, nunca possuiu nenhum desses defeitos. Ele nunca possuiu nenhum desses defeitos que nós mencionamos. Hebreus capítulo 1, verso 3, que nós temos mencionado. Ele é o caráter perfeito de Deus. Ele é o caráter perfeito de Deus. Então, procura na vida do Senhor Jesus Cristo. Quando é que ele foi arrogante, orgulhoso, soberbo? Nunca. Procura na vida do Senhor Jesus Cristo. Quando é que o Senhor Jesus Cristo foi caracterizado pela reclamação, pela crítica destrutiva que incomoda as pessoas? Nunca você vai encontrar isso no Senhor Jesus. Procura na vida do Senhor Jesus Cristo. Quando é que ele foi um intolerante, um exagerado? Procura na vida do Senhor Jesus Cristo. Quando é que ele foi um egoísta? A sua vida, que ele disse, foi satisfazer. A sua comida consistia em fazer a vontade do Pai. Sempre fazendo a vontade do Pai e buscando o interesse dos pecadores para que fossem salvos. Nunca ele. O Senhor Jesus Cristo, ele nunca foi caracterizado pelo sabe-tudo. E ele sabia tudo. O único. O único que poderia e que pode e que foi aquele que ele mesmo pôde dizer: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Ele é Deus, e como Deus ele sabe tudo. Mas aqui no seu ministério terreno ele nunca se comportou como sabe tudo. Ele ouviu. E as suas conversas, as suas palestras, os seus ensinos só vieram depois que ele ouviu. Junto com a mulher samaritana, ouvindo, depois transmitindo o seu ensino. E assim, o seu ministério, ouvindo, ele aprendeu a ouvir. Ele tinha capacidade para ouvir. Podia só falar, porque ele é a verdade. Mas ele não foi um sabe-tudo. Ah, ele também não foi caracterizado por ser alguém inseguro, indeciso, o que fazer e não fazer nada. Não, ele foi alguém que tomou decisões, resoluções firmes. Havia no seu semblante uma disposição de ir para Jerusalém, mesmo sabendo de tudo que ia acontecer. Ele foi decisivo. não se caracterizou pela insegurança, pela indecisão, lançando sobre os outros as responsabilidades. Ele nunca foi caracterizado pelo sarcasmo, por humor que fere, e o Senhor Jesus nunca foi um melindroso. Nunca foi um melindroso. Já imaginaram o Senhor Jesus um melindroso? Não teria ido à cruz. Não poderia ir à cruz. Que o Senhor nos ajude a considerar esses defeitos, nos analisarmos diante da palavra de Deus e depois pensarmos, então, quais são os defeitos que eu tenho? Talvez o próximo, a próxima consideração nossa, se o Senhor permitir, pensa, como é que nós podemos descobrir os meus defeitos? Como é que nós podemos descobrir os nossos defeitos? Como que eu posso descobrir o meu defeito e como é que eu posso adquirir vitória sobre os defeitos do meu caráter? Que o Senhor, assim, nos ajude. Amém.